Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo podcast. Eu sou Rafael Parente, administrador com extensão em economia e especialista em finanças. E o assunto gestão de hoje é sobre o papel das finanças na redução das mudanças climáticas. Bom, recentemente o empresário americano Bill Gates lançou o seu mais recente livro, que é titulado Como Evitar um Desastre Climático, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, onde ele levanta e debate algumas questões que são necessárias para refletirmos sobre como a sociedade, fazendo uso dos diversos segmentos, dos seus diversos segmentos, né, pode conjuntamente trabalhar para identificar e para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa no nosso planeta. Bom, de acordo com a obra do Bill Gates, a emissão anual de gases do efeito estufa na atmosfera da Terra é de 51 milhões de toneladas ao ano. E desse total, 31% são lançados pela atividade industrial, 27% pela geração de energia elétrica e 19% pela atividade agropecuária. É claro que, pensando-se em mudanças climáticas, todas as ações individuais e coletivas são absolutamente necessárias para o alcance da erradicação almejada e, mais do que isso, necessária. Mas os percentuais observados mostram um caminho para a necessidade de ações empresariais que são urgentes para a preservação do nosso meio ambiente. Isso não só pelas empresas concentrarem a maior parte das emissões dos gases de efeito estufa, mas pensando-se também no futuro dos próprios modelos de negócios, já que as consequências econômicas e ecológicas das mudanças climáticas tendem a serem prejudiciais para toda a sociedade, e para as empresas, como parte inserida nessa sociedade, também não será diferente. Segundo um estudo de 2015 da Stanford, economias como a do Brasil teriam uma redução no PIB em até 83% até 2100, em comparação ao cenário sem crises climáticas. Isso porque, com a redução dos recursos naturais, que são necessários para a vida humana e também para diversos segmentos de mercado, os impactos financeiros e econômicos vão ser inevitáveis. Ainda segundo esse estudo, a capacidade de trabalho humano será menor em razão do clima quente, reduzindo o nível de produção e dos bens disponíveis, e assim, tornando-os, então, mais caros aos consumidores. A queda na produção agrícola em razão do clima elevará o preço dos alimentos, tornando-os mais escassos e, portanto, mais caros, reduzindo também a qualidade de vida dos grupos menos favorecidos. Além disso, as empresas localizadas em zonas costeiras, elas teriam alguns prejuízos adicionais com adaptação em razão da elevação do nível do mar por conta dos derretimentos das geleiras que já vem acontecendo, né? E os países, dessa forma, então, nesse cenário, em geral, eles tenderiam a crescer em um ritmo muito lento, reduzindo a economia global e os níveis a níveis históricos, né? E, portanto, elevando os índices de desemprego e reduzindo a renda e os acessos à saúde e à educação, por exemplo. Bom, diante desses cenários, apesar, portanto, né, em trabalhar para a redução das mudanças climáticas, é um trabalho para o presente, visando o médio e o longo prazo das empresas. Para a própria continuidade dos seus negócios, as empresas de todos os segmentos, né, seja industrial, comercial ou de serviços, elas devem trabalhar de uma forma que as suas ações de produção, de comercialização ou de prestação de serviços impactem de uma forma zero, ou então, por hora, o quanto menos possível em relação ao meio ambiente. Mas, afinal, onde que as finanças entram neste cenário? Bem, os métodos de produção e de transporte, por exemplo, que são limpos da emissão de gases, por exemplo, eles já são uma alternativa disponível no mercado e estão à disposição das empresas. Mas, no entanto, é inevitável que se tratam de alguns modelos mais caros em relação aos atualmente utilizados e, portanto, são mais prejudiciais em termos econômicos e financeiros, impossibilitando a implementação pela maioria das companhias. Então, em termos de finanças corporativas, readaptar o modelo de negócios para modelos livres de emissão de carbono demanda uma reestruturação financeira para que a médio e a longo prazos as empresas possam se financiar e se manter em relação a essas alterações, que não poderão serem substituídas posteriormente por alguns métodos mais baratos, porém menos colaborativos. Então, planejar as finanças das empresas de forma a criar caixa ou então permitir o financiamento para a migração a meios de produção, comercialização e prestação sustentáveis, torna-se fundamental e urgentemente necessários, principalmente em termos de mercado acionário, que vem integrando as práticas de ESG ou ESGs com um maior afinco nos últimos tempos. As empresas com práticas sustentáveis intrinsecamente ligadas às suas ações já passam a ter o maior índice de negociação na Bolsa de Valores brasileira nos últimos meses, numa linha do que vem acontecendo nos grandes mercados mundiais. Os investidores, ao aplicarem capital em ações de empresas com produção sustentável, fazem também das finanças uma alavanca para se evitar o desastre climático e é também uma alternativa de utilização das finanças como meio para a redução das mudanças climáticas. Bom, o novo papel das empresas, resumido em uma frase, em relação às mudanças climáticas: preservar hoje para lucrar hoje e amanhã. Você já fez as contas de quanto sua empresa lança de gases tóxicos todos os dias na atmosfera? Bom, obrigado por ficar comigo até aqui em mais esse podcast. Espero que você tenha gostado. Toda semana temos um novo assunto sobre o papel da gestão empresarial nos nossos dias atuais. No episódio, nós vamos conversar sobre o papel das empresas privadas em relação ao setor público brasileiro. E eu te espero lá.